faz favor de levar meu recado, avisa os daquele lado, que hoje como sem falta Van Gogh pinta, pinta mais um quadro.
Menino, venha cá, faz favor de levar meu recado.
Oi?
Avisa os descamisados que hoje, como sem falta, Van Gogh vende, vende mais um quadro.
Tela da rede que encerra a parede por onde nenhuma paisagem consola.
Tela transborda minha sede, eu pinto a garganta com as cores que eu sei.
Que vira, que nos atina um mundo, mundo que acaba num sol, num só amarelo fundo.
Uma coisa que gira, que vira, que nos atina um mundo, mundo que acaba num sol, num só amarelo fundo. Faz favor de levar meu recado.
Oi?
Avisa os daquele lado.
Sim, senhor.
Que hoje, como sem falta, Van Gogh pinta, pinta mais um quadro.
Oi?
Menino, venha cá.
Oi?
Faz favor de levar meu recado. Avisa os descamisados. Falta, Van Gogh vende, vende mais um quadro.
Fui.
Tela da rede que encerra a parede por onde nenhuma paisagem consola. Tela transborda minha sede, eu pinto a garganta com as cores que eu sei. Atina o mundo, mundo que acaba num sol, num só amarelo fundo.
Uma coisa que gira, que vira, que nos atina o mundo, mundo que acaba num sol, num só amarelo fundo.
FM, ouvimos Gero Camilo, Tintura, de Luiz Gaiotto, a composição Baiana Sista, em retrato da família brasileira de Baiana Sista, com o Dino Santiago e o Calaf, e também Geraldo Azevedo, Táxi Lunar, de Zé Ramalho, Geraldo, e também o Alceu Valença. Na sua manhã, a gente volta já já.
Educador FM 107.5.
Meu samba tem muita gente, é bem dizer no pé. Escute o som do cantar.
Sabe?
sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar.
Se liga, tem que sambar.
Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Todos os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Sucesso no teatro há 10 anos em cartaz e pela primeira vez em Salvador. Catálogo Brasileiro de Teatro apresenta O Pai, com Fulvio Stefanini e grande elenco. De 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Um premiado espetáculo sobre a convivência familiar e o envelhecimento, tratados com muito humor e leveza. Fulvio Stefanini em O Pai, de 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Ingressos Simpla e no local.
Apoio Educadora FM.
Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educador FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
Muito bem, 11:36 na sua manhã de quinta-feira, a gente segue com Elba Ramalho e o Zé Ramalho cantando Chão de Giz, que a gente conhece muito bem, e a composição é do Zé.
Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grande vizinho. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom.
Agora pego um caminhão, na lona vou. sempre fui acorrentada no seu calcanhar.
Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica.
Não vou me sujar fumando apenas um cigarro.
Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom.
Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval.
Isso explica porque o sexo é assunto popular. Embora,
no mais, embora, baby, baby.
No mais, estou indo embora.
No mais,
estou indo embora, baby.
No mais,
estou indo embora,
baby. No mais,
estou indo embora.
Adeus,
adeus.
Remanso,
casa nova,
sempre. papelão arcado, sobradinho. Adeus, adeus, adeus. É nos casa nova, certo, papelão arcado, sobradinho. Adeus, adeus.
Horizontes foi um rio de águas cristalinas, serra verde molhada de neblina, olho d'água sangrava numa fonte, meu anel cravejado de brilhantes são os olhos do capitão Curisco. E é a luz que incendeia meu ofício nessa selva de aço e de antenas. Deixa flor, tô chorando suas penas, derretidas na insensatez do asfalto. Mas eu tenho meu espelho cristalino.
Educador FM, ouvimos ele, Alceu Valença, Espelho Cristalino de Alceu, também Zelito Miranda, Sobradinho de Sai Guarabira, na sua manhã 11:48, daqui a pouquinho tem um Multicultura. Vamos seguir com o Gilsons, Várias Queixas de Afro Joe, Narcisinho Germano Meneghel.
Transborda no meu coração só amor, desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado.
corpo balança querendo encontrar o seu amor. O swing do lodum me leva, com você eu vou. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você. Várias queixas de você.
Coisa boa é cafuné. Eita arrepio que me dá. O som da maré, o vento, a rede, o luar. O cheiro de mato, papo bom, a sinfonia dos pássaros, um doce tom. Um namoro a dois, um barco a vela. Oh lá lá, um namoro.
FM, ouvimos a belíssima canção de Josiara, Namoro a Dois, de Alain Tavares. E tá chegando muito mais para você com Carlinhos Cor das Águas cantando Tabaco, e a composição é dele. E depois do intervalo tá chegando mais uma edição para você do Multicultura, que rola de segunda a sexta aqui na programação da Educadora FM. Obrigada pela companhia. Até mais.
Não há lua argentina. termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM é sua, é da Bahia.
Joga as mãos pra cima! Vamos abrir a roda e balançar o chão da praça! Chegou a hora de entrar no clima do Axé Music com a Educadora FM. Domingo, às 2 da tarde. Vamos curtir artistas, bandas e blocos que fazem todo mundo se divertir e dançar há 40 anos. Bahia pro Axé Music, domingo, 2 da tarde, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br. Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar. Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Samba, todos os sábados das 11 da manhã à 1 da tarde. Aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
Monte, monte, monte. Artes plásticas,
teatro,
cinema, música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Meio-dia, 3 minutos, Multicultura, começando pela 107.5 Educadora FM, na produção de estúdio Mariana Freire. Muito boa tarde, Mariana. Boa tarde a Davi Sequeira na operação de áudio. Boa tarde a Bruno Chagas, social media da Educadora FM. E a você que acompanha o programa na sintonia da 107.5 ou pelo aplicativo Educadora FM 107.5, disponível para iPhone e plataforma Android. Mande suas críticas, dúvidas ou sugestões para o Multicultura pelo WhatsApp número 997317762, 997317762. Siga a programação nas redes sociais pelo arroba Educador FM BA e não esqueça de marcar a rádio. Eu sou Renato Cordeiro, vamos aos destaques do programa de hoje. Documentário sobre Toquinho está entre os destaques nos cinemas. Espetáculo de Ariana Nutt traz leveza e quebra de tabus a Salvador. E vamos conversar sobre o projeto Paranauê, que vai ter encerramento de ciclo do Cine Teatro 2 de Julho. Tudo isso e mais no Multicultura, que está começando.
Giro de notícias.
Meio-dia, 4 minutos, Estados Unidos e Irã fazem nova rodada de ataques que elevam a tensão no Oriente Médio. Teherã lançou uma ofensiva hoje contra estruturas militares americanas em países vizinhos, em resposta a bombardeios americanos em províncias costeiras do sul e do leste do país, que sepulta o líder supremo Ali Khamenei, morto no começo do conflito há 4 meses. Com informações da Reuters. Trânsito é novamente bloqueado no trecho da BR-324, que afundou na terça após a Polícia Rodoviária Federal identificar nova cratera na região. A situação aconteceu na altura de Simões Filho, sentido Feira de Santana, provocando a interdição nos 2 sentidos e desvio dos veículos para vias marginais. Segundo o DENIT, o afundamento foi provocado por uma falha estrutural em um antigo bueiro. Motoristas devem usar a BA-526, a CIA Aeroporto. 11 mandados de busca e apreensão são cumpridos nas cidades de Eunápolis e Porto Seguro durante a segunda fase da Operação Monan, deflagrada hoje pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União para combater um esquema de fraudes em benefícios previdenciários destinados a indígenas. A Justiça Federal também determinou o afastamento de 2 servidores públicos. O prejuízo aos cofres públicos pode ser de mais de 100 milhões de reais. Casais em vulnerabilidade social podem se inscrever na 25ª edição do Casamento Coletivo da Prefeitura de Feira de Santana, que oferece mais de 300 vagas para quem deseja oficializar a união civil gratuitamente. É preciso comparecer à sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social entre os dias 14 de julho e 4 de setembro, em horário comercial, estar inscrito no Cade Único e atender aos critérios do programa. Agora, meio-dia mais seis minutos, Multicultura no ar pela 107.5 Educadora FM. Você pode participar pelo 997317762, 997317762. Pelourinho recebe evento de moda, cultura e empreendedorismo. Detalhes com Bruna Ferraz.
O Instituto Periferia do Futuro, por meio do modelo Carlos Cruz, realiza neste domingo o Fashion Pelô, evento que acontece no espaço Quincas Berro d'Água, no Pelourinho, centro histórico da capital baiana. O evento reúne moda, cultura, arte, empreendedorismo, reforçando a produção autoral baiana e a identidade afro-brasileira, como explica o idealizador Carlos Cruz.
Juntamos 7 estilistas baianos que irão apresentar uma mini coleção com 5 looks cada estilista. Teremos em torno de 70 modelos adultos. Crianças também irão desfilar com a moda Negrife e com o ateliê Janaína Paixão. E esse evento tem como iniciativa potencializar a economia criativa do Pelourinho. É, a gente percebe a decadência do centro histórico, né? Esse olhar da falta de potencialização do centro histórico. E como o nosso projeto está ali na Rua Chile, a gente viu que existia uma lacuna. Temos muitos modelos, temos muitas marcas, mas poucas iniciativas que destaquem esses talentos. São muitas marcas baianas que já são reconhecidas no mercado e que vêm buscando o evento para que consiga potencializar essa iniciativa para nos próximos anos a gente ter não só um dia, talvez uma semana de moda em Salvador. A ambição do projeto é grande e a minha ideia é buscar apoios e recursos fora de Salvador, já que é tão difícil se manter e manter um projeto assim nessa magnitude aqui. Tem Levite, Abanto, Cabuloso, Rei Vilas Boas, Costa Ribeiro, Iamê, Black Attitude, Cid Brito, Negrife e Mônica Anjos são as marcas.
Carlos Cruz atua como modelo em todo o mundo, mas nasceu na periferia soteropolitana. Tudo começou quando ele foi descoberto em um ônibus.
Eu sou contador. Uma pessoa entrou no ônibus e perguntou pra mim se eu queria ser modelo, né? Na época, tipo, eu não tinha autoestima nenhuma pra trabalhar com moda, principalmente de se achar bonito. Falei, cara, esse cara tá ficando doido, o cara me chamou pra ser modelo, isso aí tá querendo ganhar meu dinheiro pra fazer foto, fazer book e tal. Só que esse cara insistiu tanto que eu fui fazer umas fotos com ele e, de repente, eu me apaixonei por isso. Quando eu me vi, eu tava morando em São Paulo. São Paulo, eu fui pra Milão, Índia, Londres, Paris, Turquia. Fiz campanhas pra Hugo Boss, pra Prada, pra Xiaomi Internacional, Nestlé, Samsung, Volkswagen. Quando eu saí do Brasil, eu tava entre os 10 modelos mais famosos do Brasil. Só tinha eu e mais um negro nesse número de 10. E eu fui muito feliz com a carreira que eu construí, porque foi uma carreira muito sólida. Tô em Salvador já tem 2 anos e sempre que eu volto a São Paulo para dirigir os desfiles, hoje eu dirijo desfile dentro da Semana de Moda, do São Paulo Fashion Week, da Casa de Criadores. E sempre que eu retorno, meu nome sempre tá em evidência.
Hoje, Carlos Cruz trabalha não apenas como modelo, mas para possibilitar que outras histórias de negros periféricos também sejam modificadas, como a dele foi.
Hoje conseguimos mandar 2 meninas para a Índia, meninas que são periféricas, uma dos Barris e outra de Pernambués, Lívia e Alana, que a arte chegue antes da bala. Eu sei que muita gente que morre é porque não tem muita oportunidade de se envolver com esporte, com lazer, com a música, com a dança, com a moda. E tem cerca de 500 alunos do Instituto, que são modelos, pessoas que, na maioria das vezes, usam a moda como ferramenta de empoderamento. O Instituto ele dá curso de capacitação de trancista, maquiagem, costura, produção. Só no ano passado, Periferia do Futuro capacitou cerca de 329 pessoas. Colocou no mercado cerca de 798 pessoas para trabalhar. No carnaval, a gente tinha 123 pessoas trabalhando. Então, a gente tem números bem expressivos e significativos de que a juventude precisa estar no mercado de trabalho. Então, muitos desses jovens levam o sustento, levam o apoio para casa através das iniciativas do Instituto. Só no Fashion Pelô, envolvidos são mais de 140 pessoas trabalhando. São 70 modelos, 30 crianças, equipe de produção, equipe de cabelo, equipe de maquiagem, montagem, desmontagem, isso tudo gerido pela minha cabeça, né? Então, isso acaba sendo para mim muito prazeroso.
O Fashion Pelô acontece neste domingo no espaço Quincas Berro d'Água, no Pelourinho, centro histórico da capital baiana.
É um evento que é solidário também. Tá cobrando R$10 um quilo de alimento para desburocratizar essa ideia da moda. E você que tá em casa, é um evento familiar, leve seus filhos. A gente começa com uma oficina de grafite. A gente vai ter uma batalha das tranças, que é um apoio da Ser Mulher. Vão ter 12 trancistas que vão fazer penteados criativos na cabeça das pessoas. Umas delas já estão falando que vão botar iluminação no cabelo, outras que vão fazer o pelourinho. Então, tipo, vai ser uma coisa de louco. A gente vai premiar algumas pessoas, que é seu Clarinho do Silva, que é ali do Pelourinho. Paulinho do Cantina da Lua, Negra Joe, Ritinha do Olodum, seu Mari Nelson de Carvalho, professor Ivete Sacramento e Oliver, que são pessoas muito importantes para o movimento cultural. E depois a gente começa com o desfile das crianças, o desfile principal, e no final tem o Baile Charme com Ana Paula, que é uma dança que eu tô querendo muito, tipo, reativar aqui em Salvador, apesar de já existir um movimento, porque o Charme, ele é um movimento de música preta. E todos vocês são nossos convidados.
Bruna Ferraz, para Educador FM.
Agora, meio-dia, 11 minutos, meio-dia, 11 minutos, Projeto Paranauê realiza um encontro de encerramento e certificação, marcando a conclusão de um ciclo de formações para o fortalecimento de agentes culturais de Salvador. Sobre esse assunto, eu converso agora com Mestre Pitbull, presidente da Casa da Capoeira Pelourinho, que é a instituição responsável pela execução do projeto. Salve, mestre, tudo bem?
Salve, saudações a todos. Estamos aqui, né, nesse momento importante, né? Com o projeto Paranauê, um projeto que formando várias pessoas, capoeiristas e agentes culturais. E convidamos todos para esse momento importante para a cultura popular.
Cumprimentar também a minha entrevistada, também Bianca Menezes, ela que é coordenadora de projetos do projeto Paranauê. Bem-vinda, Bianca, como vai?
Muito bem. Saudações, agradecer aqui o espaço, torcer que todos nós sintonizem para estar assistindo aqui e acompanhar essa entrevista maravilhosa. Salve o Projeto Paranauê.
Os entrevistados é que são maravilhosos, né? A gente vai ver, os entrevistados eu sei que são. O que é o Projeto Paranauê, gente?
Então, a gente identificou que existe uma lacuna, né, entre a política pública, quando ela acontece, e o acesso a essa política pública. Então, o Paranauê surge como um instrumento para poder sanar esse espaço que tem, e os dados mostram para a gente a necessidade de mais ações, mais investimentos, né? Não à toa, a Lei Rouanet já não tinha, assim, apresentado esse dado, né? Porque a cada um real investido, retorna R$7,59 de lucro. Então, o projeto Paranauê veio para formar, fortalecer os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura, que segundo os dados do IBGE são 5,9 bilhões, não, milhões, perdão, de trabalhadores. Então veio para juntar todo esse conjunto, alcançar na cidade de Salvador. A gente teve mais de 50 bairros presentes, né, no Paranauê, então, distintos, né, da cidade de Salvador. Então, alcançamos um público que muito nos alegra. E foi a iniciativa formativa para o campo da cultura, né? Para fortalecer o acesso às políticas públicas, para a gente movimentar a cultura no sentido de se fortalecer, no sentido do conteúdo, né? Foram 3 módulos, cada módulo uma aula presencial e 2 aulas online. Então a gente teve no módulo 1 a relação de cultura, poder e democracia. Fizemos esse grande debate. Depois, no módulo 2, a gente fez um diálogo muito profundo sobre a economia da cultura, identificando esse mar de gente, quem são os trabalhadores da cultura. E por fim, o terceiro módulo foi o módulo de elaboração de projetos. Então, assim, a gente fez todo um processo de refletir pela manhã essas relações que envolvem o trabalhador e a trabalhadora da cultura. À tarde, a gente tinha oficinas práticas sobre vinculado àquele tema. Encerramos aí um módulo com o processo da escrita do projeto, né, para acessar essa política pública de editais que movimenta também a cultura.
O ouvinte que está sintonizando e ouvindo a gente falar sobre o projeto Paranauê vai talvez ter a mesma reação que eu tive, né? Projeto Paranauê. Ah, deve ser um projeto de capoeira. E de fato, é um projeto que é realizado pela Casa da Capoeira do Pelourinho, né? O projeto Paranauê, mas que vai além dessa perspectiva. Eu queria saber por que é que a Casa do Pelourinho abraçou essa proposta.
A Casa da Capoeira Pelourinho, hoje ela é um pontão de cultura. E ela nasce há mais de 25 anos atrás nessa forma de fomentar, de agregar os nossos, né? O povo da capoeira, do candomblé, do afoxé, da cultura popular, com várias ações e atividades continuadas, que projetos que a casa tem. Então, essa casa, ela fica aberta, terça, sábado, é aberta a visitação, né? Para os capoeiristas, turistas, estudiosos, várias faculdades também vai lá estudar um pouco, né? Da memória da capoeira. E para a Casa Capoeira Pelourinho, os mestres, né, os professores, o povo do axé, eu como presidente, né, da Casa Capoeira, sempre nas pautas da gente, dos filiados, Hoje a casa tem quase 50 grupos de capoeiras filiados à casa. Então, nessas discussões de políticas públicas, tem essa problemática dos editais, né? Do acesso do capoeirista, do povo negro, do candomblé, do afoxé, do maracatu, dos fazedores de cultura, do acesso à grana que é de lei por nós, fazedores de cultura. Então, dentro dessa parceria, a gente traz essa informação do Paranauê para que nosso povo consiga acessar, né, a verba, os editais que estão aí para nós, né? Então, o projeto é Paranauê, de nós para nós, né, Bianca? Nada de nós
sem nós.
É isso aí.
Com certeza, mestre. E aí, a Secretaria do Estado da Bahia, né, no seu último diagnóstico sobre a cultura em 2024, ela traz essa política, né, dos pontos de cultura. A gente tem aqui na Bahia 1.500 pontões e pontos de cultura em 209 municípios, nos 27 territórios de identidade. E a capoeira no Paranauê, no gingado, de nós para nós, ela conecta pessoas, ela movimenta grupos e grupos identitários, grupos que têm um pertencimento com a cultura, né? No nosso diagnóstico de participação das atividades presenciais, que foi mais de 200 pessoas, a gente tem uma autodeclaração de pessoas pretas e pardas de 90%, a gente tem um número expressivo de mulheres participando também, na casa dos seus 90%. Então, o Paranauê, de nós para nós, ele é um projeto educativo, formativo, na área da cultura, para fortalecer esse público que movimenta muito. Porque quando a gente pensa em economia, a gente tem aí no cenário de mais de 919 bilhões que as atividades culturais conseguem somar, pensando na economia do estado da Bahia. E a gente percebe de lucro, renda líquida dessa movimentação, mais de 387 milhões de reais. Então, a cultura, quando a gente fala de cultura, poder, democracia, trabalho, política pública de elaboração de projeto, a gente está falando de um corpo de pessoas que fazem esse movimento. E esse corpo é um corpo majoritariamente preto, é um corpo majoritariamente formado por mulheres, e os dados do Paranauê, no sentido da sua formação, da sua aglutinação desses corpos, mostrou o quanto é importante, necessários movimentos de nós para nós, gingados do Paranauê, como foi esse projeto ao longo desses 3 meses.
Eu estou conversando aqui com Bianca Menezes, coordenadora de projetos do projeto Paranauê, e mestre Pitbull, presidente da Casa da Capoeira do Pelourinho, que está, né, abraçando, né, que está acolhendo esse projeto. E a propósito de uma coisa que mestre Pitbull falou e que Bianca também dialoga, né, essa coisa das necessidades, das demandas. Eu lembro, mestre, de uma ocasião aqui no Multicultura em que a gente ouviu o pessoal do OBEC, que é o Observatório da Economia Criativa, que fez um diagnóstico das necessidades no campo da capoeira. Inclusive porque parte das integrantes que estavam à frente desse projeto, inclusive, são capoeiristas, né? Jogam capoeira. E elas identificaram, assim, que as demandas não eram extraordinárias, era muito pouco que era necessário para manter uma atividade consistente, digna, da capoeira na cidade, né? Vocês estão fazendo aqui na rádio, né, a divulgação de um evento em que muita gente destacou essa questão da política pública, da formação para as pessoas escreverem editais e tal, mas eu queria também saber de você se é um momento também de ir conversando com essas pessoas que vão ser agentes formativos, agentes culturais, entender dessas pessoas também quais demandas elas estão apresentando, quais demandas elas poderiam apresentar para acolhimento também.
Então, a maior demanda do Paranauê foi: por que vai terminar? Porque a gente tem, a partir das políticas digitais, essa necessidade mesmo de estar formulando para a gente estar acessando. Teve uma experiência muito bacana no Paranauê, que foi, a partir das participações, a gente ia formar agentes populares de cultura. E isso foi uma coisa que mobilizou muito, porque a gente vê a questão do reconhecimento quando algo é feito nesse sentido. Então, diversas organizações, grupos, movimentos, não só da área da capoeira, mas também do audiovisual, da dança, do teatro, das artes cênicas, da escrita, das mais diversas expressões culturais que podem, né, existir, participaram do Paranauê. E esse conjunto de grupos começaram a identificar a partir do seu território, a partir do seu bairro de Casageiras, de São, da Liberdade, da Suburbana, do São Cristóvão, como ações podem ser feitas, pensar projetos para poder acessar esse valor de investimento, que embora não seja, a gente não precisa de muito para fazer o pouco, porque esse pouco ele está vinculado a um processo estrutural da nossa sociedade que dificulta mesmo o acesso a direitos, ao princípio do Estado quanto formador da sua dignidade humana, né? Pensando na democracia, é constitucional o princípio da dignidade humana, mas a gente reconhece a realidade, às vezes muito perversa, que muitos trabalhadores e trabalhadoras da cultura vivenciam por conta da informalidade, por conta das dificuldades que existem. Então, a maior demanda acolhida foi, primeiro, o autorreconhecimento, o pertencimento a partir do seu território e identificar o que aqueles grupos, organizações organizadas, porque o de nós para nós é nesse sentido. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Mas a pessoa não tem força, mas um conjunto de pessoas tem. Então, um movimento cultural, um movimento organizado para que a gente possa, a partir daí, desaguar em cursos, em ações, porque tudo isso salva a juventude, salva vidas. Cultura, ela representa essa possibilidade, esse instrumento transformador da vida das pessoas. E é sobre isso também que o Paranauê fala, e as demandas que apareceram ao longo do curso estavam nesse lugar, de transformar a realidade a partir do território que se vive.
E dizer também, né, que a própria Casa da Capoeira Pelourinho como instituição, ela já é uma casa de escuta, né? É uma casa que ela faz o trabalho da salvaguarda da capoeira, né? Da proteção. Então a gente ouve os mestres, os professores, os alunos formados, os instrutores, os fazedores de cultura, as pessoas que dão aula também na casa. Nós sempre estamos escutando todos os agentes culturais e capoeiristas, né? E nesse momento também é especial deixar um abraço para todos, para a nossa equipe Paranauê, os coordenadores da Casa Capoeira Pelourinho, os diretores, né? O conselho de mestre da casa também. E dizer que sempre a gente está fazendo esse trabalho de escuta e de construção coletiva.
Bom, é fim de semana de encerramento de ciclo. Haverá outro?
Estamos se organizando, né? Nessa parte de fomento da cultura, para trazer esse também um Paranauê, dois, mas temos outros projetos de atividades continuadas da casa. A gente agora está com um projeto, né, Bia, que é um projeto também que a gente viramos agora pontão de cultura. Então vai ter atividades com a Roda da Velha Guarda, o mapeamento da capoeira na Bahia, né? Os mestres fazendo suas oficinas, diversas atividades, né? Sempre a gente está procurando, de alguma forma, fomentar a capoeira e a cultura popular.
Então, no dia 11 de julho, né, mais conhecido como sábado, logo ali, aqui no Cine Teatro, 2 de julho, na TV, vamos fazer um encerramento das 9 às 14 horas. E, assim, sobre a continuidade, que eu tenho certeza que todas as pessoas que serão formadas, né, receberão seus certificados de agente popular de cultura. Cada pessoa é uma semente crioula que o Paranauê conseguiu formar para poder reproduzir as ações, porque a escuta, a memória, o pertencimento são elementos também que, quando a gente resgata, quando a gente fortalece, quando a gente salvaguarda a partir da capoeira, vários símbolos, a gente consegue fortalecer a identidade de um povo, e cultura está conectada a isso, está conectada ao chão que a gente pisa, porque eu ao longo da minha trajetória de vida pessoal, participei de uma organização que se chama UNEPA, que é o Núcleo de Estudos em Políticas e Práticas Agrárias, e a gente sempre dizia: a cabeça pensa onde os pés pisam, e a cultura faz esse movimento justamente por isso, porque tem a dimensão individual daquele sujeito, daquele fazedor de cultura, dessa semente crioula, que eu tenho certeza que todo mundo que é do Paranauê, que está ouvindo a gente, porque eu e o mestre, nós estamos aqui, mas a representação, foram várias mãos, sim, vários pés para fazer isso funcionar, para fazer isso acontecer. Foram meses de trabalho, de dedicação com as aulas. Então, assim, o resultado disso é o maior fruto que eu acredito que o Paranauê deu no sentido da continuidade. Assim, somos semente crioulas e isso vai germinar muito. Agora aí a gente vai ter que ter a paciência do IBI, no Alá de Oxalá para poder colher esses frutos a médio, a curto e longo prazo.
Axé.
E antes que eu encerre aqui, né, para que Jace não brigue comigo, porque ela mandou mensagem aqui perguntando aqui pro mestre, onde é que são essas aulas de capoeira?
As aulas de capoeira é na Rua do Açuguinho, né, é arroba Casa Capoeira Pelourinho, vocês podem achar no Instagram, né, Instagram da casa, é, colado com a Praça Quincas Berro d'Água. A casa fica aberta para experiências, visitações, tem uma exposição no Caminho do Som da Capoeira e é aberta gratuitamente para todo o público em geral conhecer a casa, fazer aulas, vivências, experiências. Também temos uma atividade que chama Rolê Cultural, que é uma atividade que a gente pega crianças dos bairros, né, periféricos com problemas de vulnerabilidade social, e a gente faz um rolê cultural com eles do Elevador Lacerda até a Casa Capoeira Pelourinho, falando a história do povo negro, a história dos casarões, finaliza na casa com uma demonstração de alguns curadores que tem lá, falando um pouco da importância, né, da capoeira, e falando um pouco também uma sensorial, né, que nossa exposição é sensorial, você pode tocar dos instrumentos da capoeira e da cultura popular, e geralmente quando são grupos de capoeira que são convidados aí, eles fazem também a roda de capoeira dele no Salão Mestre Boca Rica, né, que é o discípulo do Mestre Pastinha, é um patrão também, um dos padrinhos da casa. Então a casa está sempre aberta, terça, sábado, 9h17. Sigam aí, arroba Casa da Capoeira Pelourinho. Sejam sempre bem-vindos, bem-vindas, todos e todes.
Eu conversei aqui com o Mestre Pitbull, presidente da Casa da Capoeira do Pelourinho, e também com a coordenadora de projetos do Projeto Paranauê, Bianca Menezes. Muito bem-vindos, muito obrigado por terem vindo aqui ao nosso estúdio para falar sobre esse fechamento de ciclo. Saúde para vocês e para os seus.
Gratidão. Gratidão. A gente convida a todos mais uma vez, né, nesse sábado, no dia 2 de julho. Se inscrevam lá, né, na Simpla, e venham participar desse momento especial da capoeira, da cultura popular, e a gente, né, do Paranauê, a equipe, lhe agradece essa abertura, essa visibilidade para a cultura do negro e da negra e de todos nós.
Muito obrigada. Arroba Paranauê Lab, para acessar o link da inscrição do evento, sigam também lá o Paranauê para mais novidades. Muito obrigada, educadora, por esse momento, estamos juntos.
Agora, 12:28. Quinta-feira, você sabe, é dia de virada na programação das telonas.
Ela deixou alguma pista?
Que pista, Diego?
A mamãe sempre deixava uma pista quando ela sumia.
É, mas ela não sumiu. A mamãe morreu.
Vamos ao que está no Cine Glauber Rocha. Estreiam Herança de Narcisa, com Paola Oliveira. O Convite, com Seth Rogen, Olivia Wilde, Edward Norton e Penélope Cruz. Moana, live action baseado no sucesso da Disney. A animação Minions e Monstros. E o filme de terror, A Morte do Demônio em Chamas. Seguem em cartaz Supergirl, Anatomia do Caos, 15 Dias, Franz, Dia D, Obsessão, Toy Story 5 e Michael. O projeto Cine Neo Energia apresenta Juntas pelo Bem